A venda irregular de terrenos em áreas rurais voltou a acender um alerta em Cascavel. Para combater a prática e evitar que compradores sejam prejudicados, o Instituto Água e Terra iniciou a instalação de placas em locais identificados como loteamentos clandestinos, reforçando um trabalho excelente de fiscalização que o IAT realiza em Cascavel e, claro, orientando também a população sobre os riscos dessas negociações. Muitas pessoas acabam comprando esses terrenos ou parte desses terrenos e muitas vezes não sabem que são propriedades irregulares. Para falar sobre esse assunto e sobre esse trabalho de fiscalização do IAT, eu converso nesse momento com a Aline Eberle, engenheira florestal, que gentilmente aqui aceitou o nosso convite e vai tirar as nossas dúvidas. Aline, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com você.
Bom, essas placas, algumas propriedades, algumas localidades, nós já temos a informação que já estão instaladas, identificando que aquela propriedade está com alguma irregularidade. Mas a gente sabe que o trabalho do IAT já é de algum tempo que o IAT tem essa preocupação de fiscalizar loteamentos ou áreas que sejam irregulares, não é?
Isso, a gente vem fazendo um trabalho contínuo de fiscalização, eu particularmente há 7 anos estou trabalhando junto com isso ali com a equipe do IAT de Cascavel, e que a gente vem identificando os loteamentos irregulares, esses loteamentos clandestinos, né, que ocasionam inúmeros danos, não somente ambientais, mas sociais, econômicos, né, contra a administração pública. E contra as pessoas, né? Muitas pessoas acabam adquirindo, pensando que está fazendo um bom negócio, quando na verdade é o famoso negócio da China, que é o contrato de gaveta, ela nunca vai ter uma documentação adequada daquela área. E, assim, os danos, né, socioeconômicos e ambientais são imensuráveis. A gente tem a maioria dos loteamentos, eles estão inseridos na área de manancial de abastecimento público. Esses loteamentos, né, eles não têm sequer um tratamento de esgoto. Tudo fossa séptica. É proibido fossa nessas áreas de manancial. Então, assim, as pessoas não têm nem noção do que isso ocasiona, porque vai impactar no abastecimento público de um município inteiro. Então, o dano, ele não é pontual, mas ele é abrangente e atinge a todo mundo.
Para além da documentação e legislação, qual é a diferença na prática ou visual de um loteamento irregular, de um loteamento clandestino, para um loteamento que tem ali todos os trâmites legais, todas as autorizações? É um loteamento correto? Porque, para além de documentação, como você explicou agora há pouco para mim antes de entrarmos na entrevista, tem uma questão de infraestrutura também, não é?
Isso. Hoje, né, um loteamento devidamente aprovado, tanto pelo município quanto pelo Instituto Água e Terra, ele tem toda a documentação emitida pelos cartórios, né? Então é feita a escritura de cada é feita a escritura, após é feito o registro da matrícula desses lotes. E aí, um loteamento devidamente licenciado, ele tem a obrigação de entregar toda a infraestrutura básica. O que, que é essa infraestrutura básica? Então é o asfalto que todo mundo quer ter na frente de casa, o esgoto sanitário, a água, né? Como que como que vai chegar essa água ali? Então, esse loteamento licenciado, ele vai já prever toda essa infraestrutura básica, a iluminação pública, vai prever também os dissipadores de energia, que são as galerias de águas pluviais, para onde toda essa água vai escoar. Além disso, também vai estar tendo um plantio de árvores, né? Porque a gente tem um plano de arborização aprovado pelo município de Cascavel. Então, são inúmeras obrigatoriedades que um loteador, que um empreendedor de verdade, sério, ele cumpre para poder estar aprovando o projeto dele, o empreendimento dele de maneira regular. Diferente de quem está loteando clandestinamente essas áreas. Essas áreas clandestinas, a gente não tem um sistema de abastecimento de água. Então, as pessoas ou elas captam direto do rio ou elas perfuram poços sem autorização do IAT, e até mesmo a captação também é sem autorização. Não tem asfalto, né? Então, não tem uma coleta de resíduos, de lixo, a prefeitura não vai passar com o caminhão lá. Você não tem o sistema de tratamento de esgoto, como eu falei, então a maioria desses loteamentos tudo em área de manancial. E aí são inúmeros impactos. Muitos desses loteamentos, né, desses lotes comercializados ilegalmente, estão em áreas de mato. Um loteamento regular, quando você vai comprar uma casa, você vai construir uma casa, comprar o seu lote, você não quer um, você não vai comprar um lote de mato. Começa por aí que a gente lá no IAT já não licencia essas áreas de mato que a gente transforma num único lote e esse empreendedor sério, né, que está fazendo o trabalho correto, ele doa para o município como área verde. Diferente dos loteamentos clandestinos, que vendem com a promessa de que é possível desmatar, enfim.
Aline, quais são os principais riscos e consequências para quem compra um terreno em um loteamento clandestino? E nesse caso, quem acaba sendo responsabilizado? É o comprador? É o responsável por aquele loteamento? É quem vendeu? Explique isso para nós.
Então, na esfera ambiental, todo mundo concorre junto. Uhum. Né? Então, se tem o loteador e tem o comprador, ambos podem ser responsabilizados pelo mesmo crime. É claro que, na prática, a gente tenta, e na verdade não tenta, mas a gente faz a fiscalização principalmente em cima de quem está instalando esse loteamento irregular. Porque às vezes o comprador ele é ignorante nesse aspecto, não tem o conhecimento total da lei. Mas cabe sim a autuação, né, tanto da parte ambiental, referente à Lei Federal de Crimes Ambientais, como também o município, né, através do IPC daqui de Cascavel, que também faz uma autuação porque é um crime contra a administração pública. E aí, a área ela é autuada, ela é embargada, é proibida a construção, e aí se a gente chega no local e continuam as construções, é feito mais um auto de infração por descumprimento e embargo, e todos os nossos atos administrativos de fiscalização nós encaminhamos diretamente ao Ministério Público. E aí lá no Ministério Público, ele vai responder na esfera civil e na esfera criminal. E aí, ali, não tem para onde correr, assim como também no IAT, né? E é importante falar que essas áreas que foram loteadas clandestinamente e que estão ocupadas irregularmente, hoje, com a legislação atual, a lei federal, estadual e a municipal, não é possível regularização. Então, muita gente, às vezes, vende, compra, na esperança de que vai ter uma possível regularização dessas áreas, mas a notícia que a gente tem para dar, né, e que a gente fala é que nós trabalhamos com a lei e o que ela existe hoje. E hoje não é possível regularização nessas áreas.
Não sei se você tem esse número nesse momento, mas certamente o IAT fez um levantamento de quantos loteamentos clandestinos existem aqui em Cascavel, certo?
Isso, esse levantamento está sendo feito junto com o GAEMA, né, o Grupo Especializado de Meio Ambiente do Ministério Público, e com o IPC também, e a gente tem aproximadamente 140 pontos de loteamentos clandestinos. Dependendo do loteamento, aí a gente encontra 100 lotes, então, chutando por uma base que cada loteamento tenha 50 lotes, vezes 140, quanto dá, né? E quantas pessoas são impactadas com relação a isso?
Eu anteriormente te perguntei sobre a questão de responsabilidade, se o comprador e o vendedor desse loteamento irregular possuem essa mesma responsabilidade, mas se eventualmente, como me parece que é a maioria dos casos, muitas pessoas acabam comprando e muitas vezes não sabem que aquela propriedade é irregular. Nesse sentido, ela pode, não sei se ambientalmente ou em alguma outra esfera, mas responsabilizar também ou cobrar algum tipo de indenização do vendedor, porque se ele comprova que ele comprou sem saber da informação da irregularidade, ele pode buscar algum tipo de reparação nesse sentido?
A gente tem visto que esses loteamentos, né, eles têm criado associações dos moradores que se sentem lesados e aberto processos aí contra quem loteou, né? Vamos dizer assim, contra quem enganou para tentar uma responsabilização. E é até uma das coisas que a gente precisa tornar público, porque e é até por isso essas ações, né? Essa ação, essa operação de instalação de placas para dar publicidade. Porque tem muitas pessoas que adquirem e que elas não sabem que aquilo é irregular. Então, a partir do momento que a gente torna público, as pessoas vão buscar os direitos delas, né? Então, começa todo a incomodar essa pessoa que está loteando irregular, que está ganhando, né, dinheiro, vamos dizer assim, de forma irregular, que está onerando o município, né? Está causando danos imensuráveis ao meio ambiente de Cascavel. E aí a gente começa a incomodar, tem essa incomodação e a pessoa começa vou parar porque não vai dar certo. Uma hora isso aí vai dar problema para mim, né?
E existe alguma forma simples, Aline, do cidadão que vai investir em um terreno, que vai investir em um loteamento, buscar essa informação para ele saber se o terreno que ele tem essa pretensão de comprá-lo, de adquiri-lo, se ele está ou não regularizado antes de fechar o negócio?
Sim, o Instituto Água e Terra, ali no nosso escritório regional de Cascavel, e tanto o IPC, a gente está disponível para fazer essa consulta, né, e dar essa orientação, porque é muito simples. A gente já tem áreas que são bem conhecidas por todo mundo, e só chegar na recepção ali do nosso escritório, que as meninas, a gente dá toda a orientação para falar para a pessoa se é um loteamento regular ou não. Mas, assim, é bem simples. Na hora do negócio, não existe o muito barato. Não tem. Tem toda a documentação? Então, vamos lá no cartório. Chamou a pessoa, vamos lá no cartório, vamos começar a fazer a escritura. Fez todo o processo certinho da escritura, vai fazer, dar sequência à matrícula. Sendo possível a matrícula, tá tudo certo, porque os cartórios, tanto o tabelionato, né, quanto o registro de imóveis, eles não vão fazer nenhum registro com área inferior a 20 mil metros quadrados, que é a área do tamanho do módulo fiscal, que é o que é possível de terreno mínimo em área rural. Uhum. Abaixo disso, tudo é irregular.
Aqui a gente acabou falando bastante da questão dos loteamentos e que se concentram também em áreas rurais, mas a regra é a mesma também, por exemplo, para a área urbana, não é? Ou é uma outra legislação, é um outro caminho?
Na área urbana a gente muda a legislação, né? Porque na área rural o tamanho mínimo de um lote é 20 mil metros quadrados. Aqui na área urbana a gente já tem terrenos de 300, 150 metros, conforme o plano diretor. E aí, na área urbana, a gente não tem esse problema, porque são loteamentos que foram devidamente aprovados. Então, o nosso maior problema mesmo tem sido nas áreas rurais do município de Cascavel.
E eu queria também destacar mais uma vez, Aline, e você já nos trouxe isso anteriormente, do fato do IAT não atuar sozinho nesse trabalho, né? Tem todo um trabalho também com outros órgãos, é um trabalho conjunto também. E aqui a gente pode até colocar, aproveitando dessa atuação conjunta, as próprias denúncias também, porque havendo uma situação de irregularidade e a pessoa que está nos acompanhando, nos ouvindo, souber dessa informação, ele identificar alguma irregularidade, ele pode também, certamente, relatar isso às autoridades competentes, correto?
Não, com certeza, né? A gente tem feito esse trabalho em conjunto porque a responsabilidade ela é compartilhada, né? O município ele é quem determina o uso do solo, através do IPC ali com o plano diretor, o Ministério Público acompanha todas essas nossas ações, né, para verificar se está sendo tudo feito em conformidade com a lei, e a gente ali no IAT acaba fazendo essa fiscalização da parte ambiental. E se tiver qualquer denúncia, qualquer coisa, liga lá no nosso escritório, o telefone é 4532224575, ou até mesmo registra no próprio site do Instituto Água e Terra, a gente tem um canal para realizar as denúncias, elas podem ser feitas de forma anônima, né, sem identificação, mas a gente já tem mapeados todos os loteamentos. E a gente tem feito fiscalização, né? Então, já foram emitidos mais de 40 autos de infração para essas áreas loteadas clandestinamente. Já passamos um montante de 10 milhões de reais só na atividade de parcelamento de solo, fora outros autos de infração que decorrem por perfuração de poço sem licença, por desmatamento, por intervenção em rio, em área de preservação permanente. Então, tem sido feito um trabalho contínuo e programado, né? Porque a gente não consegue atender tudo de uma vez só, a equipe é reduzida, mas a gente tem feito continuamente esse trabalho.
E aqui, para concluirmos a nossa conversa, vale também um esclarecimento, uma explicação. Algumas propriedades já estão com as placas colocadas e sinalizadas, mas devido à legislação do período eleitoral, esse trabalho agora ele é interrompido, a colocação das placas, mas o trabalho de fiscalização continua, não é?
Continua. A gente só vai ter que parar agora por conta do período eleitoral, né? Que não pode utilizar logomarca, enfim, do Instituto Água e Terra. E também para a gente não ter problemas, né? Mas assim, finalizando as eleições, a gente já vai voltar iniciando a instalação das placas, né? O que não quer dizer que áreas que não estejam com placas não estão sob fiscalização. Tem muitas áreas que ainda a gente não conseguiu instalar essas placas, mas elas estão autuadas, estão embargadas.
Isso, e as placas que já foram colocadas ficam mantidas, né?
Se mantém no local.
Isso mesmo. Aline, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Não, é só reforçar, né, que a gente está ali na rua Afonso Pena, 1766, próximo ao Hospital Dr. Lima, a Panificadora Requinte, também ali que é bem próximo, e que nós estamos ali para atender vocês, né, a população no geral, e que antes de comprar qualquer imóvel, nos procure. Né, a nossa chefe lá, a Marlise da Cruz, ela sempre fala, venha aqui, não, uma consulta nunca vai ser demais. Né? E você indo num local que trabalha diretamente com isso, a gente sabe, decore salteado lá, o que pode e o que não pode. Eu até brinco, até as moças que nos ajudam na limpeza, elas sabem o que é possível e o que não é. De tanto que a gente trabalha, tem trabalhado com isso.
Vai evitar muito problema e muita frustração, certamente.
Com certeza, porque a gente, isso, você lida com os sonhos das pessoas, né? E às vezes é o dinheiro que a pessoa juntou a vida inteira e vai depositar em algo que é frio. Então, não custa nada ir lá no IAT que a gente dá as orientações. Tanto no IAT quanto no IPC.
Aline, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada.